Bem-vindo a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje é crimes sexuais, questões médico-legais. Na atualidade, somos confrontados diariamente e cada vez mais, através dos meios de comunicação social, com notícias sobre a ocorrência de crimes de natureza sexual. Isto não significa que esta forma de violência esteja necessariamente a aumentar, podendo antes dever-se à sua cada vez maior visibilidade social, uma vez que cada vez mais as pessoas estão informadas e atentas quanto a este crime. Trata-se de um problema global que acontece em todas as culturas, estratos sociais e em todos os países do mundo. Apesar de muitos estudos já terem sido desenvolvidos nesta área, há ainda muito a fazer, pois os casos denunciados constituem apenas uma pequena percentagem da realidade e importa encontrar melhores soluções de diagnóstico e acompanhamento destas vítimas. A intervenção nestes casos revela-se particularmente complexa, devido à sua baixa visibilidade, como referido, o que está muito ligado ao facto destes crimes frequentemente serem ocultados pelas próprias vítimas, por medo, vergonha, sensação de culpa, entre outros motivos, mas também pelos próprios profissionais, que nem sempre os denunciam, e pela sociedade em geral, por desconhecimento sobre os procedimentos mais adequados a ter e atentos a alguns valores culturais que persistem. Esperamos, no entanto, que a larga informação transmitida atualmente sobre o assunto pelos meios de comunicação social venham a ajudar as vítimas a ultrapassarem a ideia de que são as únicas a experienciarem esta forma de violência e desta forma encontrem capacidade para quebrarem o silêncio, na medida em que o segredo social também terá sido rompido. Os termos violação, agressão sexual, abuso sexual e violência sexual são muitas vezes utilizados como sinónimos. No entanto, estes conceitos apresentam diferentes significados e implicações. Aliás, as definições legais dos crimes sexuais diferem daquelas utilizadas pela comunidade científica, podendo ainda variar entre os diversos países do mundo. Este facto assume grande importância não só do ponto de vista epidemiológico, reduzindo a possibilidade de realização de estudos comparativos entre populações de diferentes países ou mesmo no mesmo país, mas também porque prejudica a comunicação entre os diversos atores implicados nesta problemática. Este tipo de crimes encerra vertentes muito diferentes em termos do tipo de intervenção adequada a cada caso. As diversas abordagens das vítimas serão diferentes de acordo com a sua idade, o seu sexo, o contexto do crime, intra ou extrafamiliar, o tipo de práticas, o seu número e o momento da intervenção técnica, situação recente ou antiga. Pelo exposto, torna-se difícil conjugar todas estas condicionantes de modo a fazer uma análise geral sobre esta problemática. Assim, irei abordar esta matéria, referindo-me a dois grupos particulares destes crimes, como a lei penal propõe, os crimes contra a liberdade sexual e os crimes contra a autodeterminação sexual. Nesta abordagem, tentarei ter sempre em conta as restantes variáveis acima identificadas. É de notar que a complexidade destes casos, em termos do seu diagnóstico, impõe o seu estudo rigoroso e, em articulação com os diversos profissionais intervenientes, tendo sempre em conta o contexto social e cultural em que cada caso se insere, devendo agir sempre com prudência e ponderação, mas também com determinação e sem delongas, dado que a falta de atuação pode permitir perpetuar uma situação de abuso, mas uma ação intempestiva e precipitada pode contribuir para punir um inocente e separar uma família. Enquadramento legal dos crimes sexuais em Portugal. Os crimes de natureza sexual, de acordo com o atual Código Penal Português, Lei nº 59/2007, de 4 de setembro, podem encontrar-se divididos em dois grupos: crimes contra a liberdade sexual, artigo 163 a 170, e crimes contra a autodeterminação sexual, artigos 171 a 176. Nos crimes contra a liberdade sexual, pretende-se proteger a liberdade sexual através da incriminação de diversas condutas de natureza sexual. Considera-se a coação sexual, artigo 163 do Código Penal, relativa a atos sexuais de relevo por meio de violência, ameaça grave, ou depois de ter tornado a vítima inconsciente ou a ter posto na impossibilidade de resistir ou por abuso de autoridade. A violação, artigo 164, é relativa à prática de cópula, coito anal, oral ou introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos, nas mesmas condições referidas no artigo anterior. O abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, artigo 165, refere-se à prática de cópula, coito anal, oral ou introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos e a outros atos sexuais de relevo, nas mesmas condições referidas nos artigos anteriores. A fraude sexual, artigo 167, é relativa aos atos sexuais descritos nos artigos 164 e 165, praticados sob erro fraudulento sobre a sua identidade pessoal, enquanto a importunação sexual, artigo 170, refere-se a atos de caráter exibicionista ou constrangimento de contacto de caráter sexual. Relativamente aos crimes contra a autodeterminação sexual, o artigo 171, abuso sexual de crianças, visa proteger as crianças menores de 14 anos contra a prática de cópula, coito anal ou oral, de outros atos sexuais de relevo, de condutas censuráveis, obscenas ou pornográficas e da exposição e cedência de fotografias, filmes ou gravações pornográficas com ou sem intenção lucrativa em que estes sejam usados. O artigo 173, atos sexuais com adolescentes, relativo à cópula, coito anal, oral ou introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos e a outros atos sexuais de relevo, circunscreve os meios de sedução ao abuso da inexperiência e exige que a pessoa ofendida tenha entre 14 e 16 anos. A inexperiência refere-se à falta de conhecimento prático das atividades sexuais que torna o adolescente incapaz de emitir uma opinião ou consentimento esclarecido sobre essas atividades e suas consequências. O artigo 172, abuso sexual de menores dependentes, protege os menores entre 14 e 18 anos, incriminando-se a prática de cópula, coito anal ou oral e de outros atos sexuais de relevo, de condutas censuráveis, obscenas ou pornográficas e da exposição e cedência de fotografias, filmes ou gravações pornográficas em que estes sejam usados, quando tais condutas sejam levadas a cabo por aqueles a quem os menores hajam sido confiados para educação ou assistência. Segundo o artigo 177 do Código de Processo Penal, as penas previstas nos artigos 163, 167 e 171 a 174 são agravadas de um terço nos seus limites mínimo e máximo se o agente for portador de doença sexualmente transmissível, e as dos artigos 163 a 168 e 171 a 174 são agravadas em metade nos seus limites mínimo e máximo se dos comportamentos resultar gravidez, ofensa à integridade física grave, transmissão de agente patogénico que cria perigo para a vida, suicídio ou morte. Um crime é semipúblico quando depende de apresentação de uma queixa, sendo que há uma expressa manifestação de vontade de perseguição criminal do agente do crime. será público quando o procedimento criminal não depende de apresentação de queixa, bastando a notícia deste para o Ministério Público exerça a sua ação penal, independentemente de qualquer manifestação de vontade por parte do ofendido. No caso dos crimes sexuais, são de natureza pública os abusos contra menores de 14 anos e certos abusos entre os 14 e os 18 anos, dependendo estes últimos do consentimento e da capacidade da vítima para o prestar. Ora, de acordo com o artigo 242 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa com estatuto de funcionário público, na ascensão do artigo 386 do Código Penal, tem a obrigação de denunciar as situações suspeitas de que possam configurar um crime público, sendo a denúncia obrigatória, ainda que os agentes do crime não sejam seus conhecidos. Quanto aos crimes que tomaram conhecimento no exercício das suas funções e por causa delas, sendo este dever ou obrigação alargada para a população em geral, através do artigo 66 da Lei 147/99, de 1 de setembro. Assim, num caso suspeito de abuso sexual menor que possa configurar um crime público, está um funcionário obrigado a transmitir de imediato essa suspeita ao Ministério Público ou efetuar a denúncia do crime em ambos os casos, remetendo a informação à autoridade judiciária, acompanhada por um relatório que fundamente a sua suspeita. Pode também contactar as forças policiais para participar da situação ou contactar os serviços médico-legais, que nestes casos têm competência para receber a denúncia e transmiti-la de imediato ao Ministério Público. Ainda no caso de vítimas de menor de idade, deve o caso ser também comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da área da sua residência. Assim, quando as vítimas deste tipo de violência são menores, fala-se geralmente de abuso sexual, que se traduz pelo envolvimento deste em práticas que visam a gratificação e satisfação sexual do adulto ou jovem mais velho numa posição de poder ou de autoridade sobre aquele. Saller distinguiu três categorias principais destes abusos: manifestações claras e inequívocas, relações sexuais, genitais, orais e anais, assim como penetração vaginal, oral e anal de dedos ou objetos, abusos considerados de menor gravidade por alguns adultos, mas que constituem uma utilização do corpo infantil para satisfação destes, tocar ou manipular os órgãos genitais do menor pelo abusador, obrigar o menor a tocar e a manipular os órgãos genitais do abusador, masturbar-se perante o menor, obrigar o menor a masturbar-se na presença do adulto, colocar e pressionar os órgãos genitais contra o corpo do menor, mostrar imagens pornográficas ao menor, fazer fotografias ou filmes pornográficos do e com o menor. Abusos sexuais incipientes, nudez e ou exibição dos órgãos sexuais do adulto perante o menor, observar o corpo do menor para ver se está tudo bem, observar o menor a despir-se, vestir-se ou lavar-se, beijar o menor de forma muito íntima, iniciá-lo prematuramente na sexualidade para satisfazer as suas necessidades exibicionistas e de voyeur. Epidemiologia. A verdadeira magnitude dos crimes sexuais não é conhecida. Atualmente, constata-se um aumento do número de denúncias, sendo que estas deverão ser apenas a ponta do iceberg, permanecendo desconhecido o número real deste tipo de crimes. As razões implícitas a este facto são complexas e multifacetadas e poderão relacionar-se com o facto de as crianças serem vítimas vulneráveis, facilmente persuadidas a cooperar com os abusadores, tendo vergonha e medo de falar sobre isso com outras pessoas. Os mesmos motivos aplicam-se às mulheres que são vítimas de violência na conjugalidade. A agressão sexual por parte dos companheiros e ex-companheiros é uma das formas prevalentes de violência doméstica. Os resultados de alguns estudos desenvolvidos sobre estes factos indicam que entre 6 a 46% das mulheres denunciaram tentativa ou consumação de violação pelo companheiro ou ex-companheiro em algum período das suas vidas. E estima-se que 5% a 16% dos anos de vida perdidos em mulheres em idade reprodutiva sejam por crimes sexuais no contexto da violência doméstica. Por outro lado, a exata incidência e prevalência destes crimes na população em geral não é conhecida com rigor, dado que a maioria dos casos não é notificada a tempo da ocorrência. Há falta de uniformização dos conceitos analisados. O conceito de abuso sexual, por exemplo, ora apenas se refere aos abusos provocados por familiares, ora raramente inclui os casos de pornografia e prostituição, existindo diferentes tipologias incluídas em cada um desses conceitos que se apresentam das mais diversas formas. Os dados têm origens muito diferentes e certos casos são alvo de várias notificações em momentos diferentes. E no caso dos crimes públicos, os profissionais, em países como os Estados Unidos, comunicam menos de metade dos casos que chegam ao seu conhecimento, sendo possível que os hospitais tendam a denunciar só os casos em que houve dano físico, que os serviços sociais denunciem unicamente quando participam em alguma ação motivada expressamente por esta causa e que a família só o faça quando o agressor for desconhecido. O mesmo se passará em Portugal. Genericamente, os estudos populacionais desenvolvidos sobre este tipo de crime demonstraram que a maioria das vítimas de crimes sexuais são do sexo feminino. Os agressores são do sexo masculino e são conhecidos das vítimas na maioria dos casos. Relativamente ao abuso sexual de menores, foram desenvolvidos estudos em diversos países do mundo que sugerem que entre 7 a 36% dos menores do sexo feminino e entre 3 a 29% do sexo masculino serão abusados. O tráfico de mulheres e crianças para prostituição é considerado uma das áreas de atividade criminal de maior e mais rápido crescimento nos últimos anos. De acordo com as estimativas oficiais, cerca de 1 a 2 milhões de mulheres e crianças são traficadas em cada ano através do mundo para trabalho forçado, servência doméstica e exploração sexual. O turismo sexual é também uma forma de abuso sexual em que os adultos de países desenvolvidos, em que as leis e costumes sociais não são permissivos no que se refere às relações sexuais com menores, deslocam-se para países onde as crianças e adolescentes, devido à pobreza extrema, às guerras e à discriminação sexual, são aliciadas para uma vida mais fácil. A Ásia, a América Central e do Sul fazem parte, desde há muito, deste roteiro de pedófilos. No que se refere à atividade pericial a nível do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, 62% é relativa a exames efetuados em sede de direito penal, representando os crimes sexuais cerca de 3% destes últimos, sendo que 74% destes acontecem com menores. Um estudo efetuado na Delegação Norte do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, relativo a vítimas com idade compreendida entre 0 e 17 anos, inclusive, revelou que 84% dos casos a vítima era do sexo feminino, com idade média de 11 anos e que os abusadores eram homens em 99,6%. Destes casos, 35% aconteceram na família, sendo que o pai e o padrasto eram os principais abusadores. Competência para a realização da perícia. A intervenção em caso de suspeita de crimes sexuais é interdisciplinar. devendo os profissionais envolvidos atuar de forma articulada no respeito pelo papel e competências de cada um, e tendo sempre como objetivo o melhor interesse e a proteção da vítima. Importa, pois, que os profissionais que intervêm nestes casos conheçam os fatores de risco e os indicadores, sinais e sintomas deste tipo de crimes. Saibam orientar convenientemente as vítimas, não só no que respeita à investigação criminal, mas também ao seu apoio e proteção, e conheçam as técnicas de abordagem das vítimas, tendo em vista a preservação das evidências e evitar a sua vitimização secundária. No que respeita à investigação criminal, um passo fulcral de interesse é a produção da prova médico-legal. Esta atividade probatória tem como objetivo o esclarecimento da justiça no que concerne às questões biopsicossociais através da seleção, colheita, preservação e análise de vestígios e da descrição e interpretação das lesões e suas sequelas. Além da atividade probatória, como elemento nuclear do Serviço Público de Medicina Legal, realiza ainda este serviço atividades do foro assistencial. Esta inclui acolhimento, acompanhamento e orientação clínica, psicológica, social e legal das vítimas de violência, avaliando o perigo e o risco em que as mesmas se encontram, risco de morte por suicídio, homicídio ou risco de recidiva, bem como o risco para outras possíveis ou potenciais vítimas na família e ou de proximidade. De acordo com a atual organização médico-legal, compete aos peritos médico-legais do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses a realização dos exames periciais relacionados com as agressões sexuais. As vítimas podem ser enviadas aos serviços médico-legais através das entidades judiciais e judiciárias, dos hospitais ou de associações de apoio às vítimas. As próprias vítimas ou os seus representantes legais podem solicitar a realização de perícia forense, uma vez que os serviços legais, por lei, têm capacidade para receber a comunicação, queixa ou denúncia, tal como atrás referido. A primeira abordagem da vítima. Os crimes sexuais são avaliados através de uma abordagem multidisciplinar, intervindo nestes casos diversos profissionais como polícias, médicos, magistrados, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Outros mais podem intervir por trabalharem diretamente com crianças e jovens, como é o caso dos educadores e professores. Nessa medida, importa que todos sejam capazes de atuar de forma articulada, de modo a que a investigação e a orientação da vítima sejam corretamente conduzidas e a que se evite, o mais possível, intervenções repetidas que contribuem para vitimizar secundariamente. Por isso, é fundamental conhecer as competências de cada parceiro nesta intervenção, respeitando as tarefas de cada um. A detecção, sinalização, diagnóstico, tratamento e proteção das vítimas destes crimes são passos fundamentais para evitar ou minimizar as suas graves consequências psicossociais e, por vezes, físicas. Essas consequências são particularmente graves no caso dos menores e quando a agressão acontece de forma reiterada no contexto familiar. Nesse sentido, os passos iniciais são fundamentais. Uma suspeita não pode ficar por denunciar ou por ser comunicada, com o risco de que a situação se continue a perpetuar e de que o caso possa evoluir para um desfecho fatal. E o primeiro contacto com a vítima na abordagem sobre o caso, muitas vezes na fase de detecção, tem que ser particularmente cautelosa. De outra forma, logo nesse momento inicial, podem começar a contaminar-se evidências, o relato da vítima, e a criar o risco da vitimação secundária. Este aspecto é particularmente importante no caso das crianças, sobretudo quando os abusos acontecem no contexto intrafamiliar. Como veremos, as notas que aqui irei deixar sobre esta primeira abordagem aplicam-se a qualquer profissional que detete o caso e fale com a vítima, mas também aos polícias e médicos a quem esta seja levada sem que se tenha ainda havido lugar a uma colheita de informação por um profissional competente, de preferência um psicólogo forense. Assim, se houver lugar a um exame físico previamente à entrevista psicológica, o que infelizmente é geralmente a regra, também a este médico, mesmo que especialista de medicina legal, se aplicarão as indicações que passarei a referir. Tal é a prática proposta e seguida pelo Royal College of Physicians of London. Este momento é crucial para o apuramento da verdade, tendo em vista o melhor interesse da vítima e a garantia não só da sua proteção, como da promoção da justiça, pelo que muito haverá a fazer nesta matéria até que sejam criadas estruturas adequadas a um funcionamento articulado dos nossos serviços. O profissional que primeiro contacta com uma vítima de crime sexual pode tomar conhecimento ou suspeitar da ocorrência deste tipo de crime através do relato direto feito pela vítima ou por terceiros, ou ainda através da observação de sintomas ou sinais sugestivos de abuso sexual, sobretudo no caso dos menores. Nestes casos, deverá, antes de mais, tranquilizar e transmitir confiança à vítima sem emitir no seu discurso qualquer tipo de juízo de valor. Deverá ainda fazer uma colheita sumária de informação que irá permitir, entre outros, perceber a consistência da suspeita e, se esta se confirmar, estabelecer a urgência da situação em termos médico-legais para colheita e preservação de vestígios biológicos, se a agressão ocorreu há menos de 72 horas e há história de ejaculação ou contactos suscetíveis de deixarem eventuais vestígios biológicos na vítima, como beijos, arranhões, etc., deve realizar-se de imediato a exploração física com a colheita de amostras biológicas. Nos casos em que a agressão já tenha ocorrido há mais de 72 horas, o exame físico deve realizar-se o mais rapidamente possível, mas poderá ponderar-se a possibilidade de realizar previamente a avaliação psicológica, havendo também assim mais tempo para a preparação prévia de vitimização secundária e de contaminação de evidência. Fornecer informação sobre a preservação de eventuais vestígios biológicos, designadamente não comer, beber ou fumar, não lavar a boca nem os dentes, não tomar banho nem lavar os órgãos genitais, não mudar de roupa e, se já tiver mudado, preservar a que usava à data da ocorrência, incluindo absorventes, se possível, seca e em sacos de papel, não lavar as mãos, não limpar nem cortar as unhas, não se pentear, não urinar, não evacuar e, caso tenha que fazer, conservar esses produtos numa embalagem adequada, contentor para exame bacteriológico de urina, não tocar no local onde decorreu o abuso, não limpar ou arrumar esse local, não esvaziar baldes do lixo, nem puxar o autoclismo. Relativamente à colheita de informação sumária sobre o caso, esta será idealmente feita, no caso de menores, junto da pessoa que a acompanha. A informação a colher, de uma forma genérica, será a seguinte: idade da vítima e do suspeito, agressor, contexto da ocorrência, familiar, institucional, extrafamiliar, tipo de agressão, física ou sexual, tempo decorrido desde a mesma, possibilidade de terem sido destruídos os vestígios, desejo da vítima em apresentar a queixa, se a suspeita não configurar crime público. Em todo este processo, é fundamental que o profissional seja capaz de compreender as dificuldades da vítima na revelação e na apresentação de queixa e na interpretação e aceitação dos factos. A adequação e eficácia da atitude destes profissionais é fundamental e dela depende a forma como a vítima vai colaborar e participar no processo judicial. Perícia forense. Os exames médico-forenses são cada vez mais solicitados face às suspeitas sobre este tipo de crimes, tendo em vista a obtenção de uma prova científica através das evidências físicas e biológicas. Confere-se deste modo elevada importância aos achados físicos e biológicos. Há, no entanto, que se ser prudente com o diagnóstico de crime sexual apenas através das evidências físicas e biológicas, uma vez que num elevado número de casos são negativos, não significando isso que o crime não possa ter acontecido. A negatividade destes exames relaciona-se com a tardia revelação ou denúncia dos casos, a destruição dos vestígios pelas vítimas ou abusadores através de lavagens, por exemplo, o facto de grande parte das práticas sexuais não deixarem vestígios, a cicatrização das lesões anogenitais é rápida e muitas vezes total, a grande maioria dos agressores sexuais não é fisicamente intrusiva, principalmente nos menores, a penetração por pênis, dedos ou outros objetos, nesses casos, frequentemente não é completa, a ejaculação acontece muitas vezes fora das cavidades ou com uso de preservativo. No caso de jovens e adultos, a penetração não causa necessariamente lesões em virtude da elasticidade dos tecidos, do uso de lubrificantes, da pouca resistência apresentada por parte das vítimas, principalmente em mulheres com atividade sexual anterior devido à paralisação pelo medo. O abuso sexual pode acontecer de forma crónica durante anos, se não for revelado ou suspeitado, tal como acontece sobretudo nos casos intrafamiliares, produzindo devastadores efeitos psicológicos, como já se referiu. Assim, o diagnóstico precoce tem uma grande importância e significantes consequências. Uma falha no reconhecimento das condições produzidas pelo abuso sexual pode significar a continuidade do mesmo, com grave dano para a vítima, sobretudo se for criança. Mas o incorreto diagnóstico pode também conduzir à separação familiar do menor ou à punição de uma pessoa inocente. Daí a necessidade que o diagnóstico da agressão sexual seja realizado com a máxima precisão e profissionalismo. Após a abordagem inicial da vítima, se as suspeitas forem consistentes, deve então dar-se início o mais rapidamente possível à perícia médico-legal, que idealmente deve constituir e primeiro e último exame médico, se possível. Note-se que, de acordo com o Código de Processo Penal, a perícia é obrigatoriamente feita pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, pelo que qualquer outro exame médico, exceptuando-se os casos de urgência clínica, não isentará a vítima de nova observação, tendo em vista a produção da prova, e poderá colocar em causa a possibilidade da recolha de vestígios. No entanto, em Portugal e na atualidade, nem todos os hospitais contam com apoio do Serviço de Perícias Urgentes do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses durante 24 horas por dia e todos os dias da semana. E, efetivamente, nas comarcas servidas pelos gabinetes médico-legais, tal ainda não é possível assegurar, pelo que certos casos, nos períodos fora do horário de expediente do gabinete, poderá ter que ser o médico hospitalar a realizar o primeiro exame. Se não se mostrar viável ou adequada a transferência da vítima para um hospital que conte com este serviço, a perícia forense compreende o exame psicológico para a valorização e interpretação das informações prestadas pela vítima e por outras pessoas que possam também ser entrevistadas, o exame médico, colheita de informação sobre os dados com interesse clínico e exame físico acompanhado da colheita de vestígios biológicos e não biológicos, os exames laboratoriais para estudo de DNA, podendo haver lugar à realização de outros exames complementares, se necessário, como por exemplo exames microbiológicos, imagiológicos ou toxicológicos. Exame psicológico. A valorização e interpretação das informações prestadas pelas vítimas de crimes sexuais representa um momento fundamental da perícia forense, não só pela sua importância na constatação e valorização de eventuais evidências da agressão, como também por constituir o início de uma intervenção terapêutica de orientação e de proteção da vítima. No entanto, dada a delicadeza da matéria em causa e o tipo de exame que em geral tem lugar, esta perícia é particularmente complexa, requerendo uma especial competência e sensibilidade por parte dos profissionais que nela intervêm, de modo a poder ser conclusiva, não se incorrendo num processo de vitimação secundária. Como se viu, o Código Penal contempla no artigo relativo aos abusos sexuais de crianças muitas situações das quais não podem resultar marcas físicas ou biológicas, mas apenas marcas psicológicas, por vezes muito graves. Por outro lado, sabemos que mesmo naquelas práticas em que há contacto físico, pode não ser possível encontrar vestígios físicos ou biológicos, o que acontece, aliás, numa elevada percentagem de casos. Isto resulta, muitas vezes, do longo tempo decorrido entre a agressão e o exame médico-legal, da cicatrização rápida das lesões anogenitais, da elasticidade de certos tecidos, sobretudo a partir da puberdade, ou da destruição involuntária ou intencional dos vestígios biológicos. Existem, portanto, aspectos particulares que impossibilitam estes diagnósticos apenas com base nos exames físico e laboratoriais, pelo que a colheita de informação médico-legal tem um papel fundamental no diagnóstico destes casos, sendo a única prova do crime. Como já referido, o exame psicológico idealmente seria efetuado antes do exame físico, mas se tal não se revelar possível, sê-lo-á posteriormente. O que é fundamental é que seja feita na totalidade dos casos, pelo menos das vítimas de menor idade, tendo em vista a valorização e interpretação das informações verbais e não verbais prestadas pela vítima. Este exame pode ser feito através de várias técnicas, nomeadamente entrevista, podendo incluir a entrevista propriamente dita e o recurso a técnicas específicas de suporte à expressão verbal, como estratégias de lúdicas e desenhos, observação, aplicação de instrumentos estandardizados e registro de condutas. As diferentes técnicas serão usadas de acordo com a idade da vítima, as suas características, a sua capacidade de colaboração, a disponibilidade e as circunstâncias de cada caso concreto, mas a maior parte delas, pela sua complexidade, exige a intervenção de um psicólogo forense. A técnica mais usada é a entrevista, uma vez que permite recolher um conjunto alargado de dados provenientes de várias fontes, permitindo ainda captar outros tipos de elementos para além da comunicação verbal, atitudes, comportamentos, postura, tonalidade emocional, elementos relacionais, manifestações exteriores de desconforto psicológico, entre outros, podendo também proporcionar informação altamente significativa e que muito dificilmente se obtém através de outro método. Idealmente, a equipa deve ser definida desde logo, sem que depois seja alterada, devendo integrá-la um médico legista e um psicólogo forense experientes, de modo a que a entrevista e exame físico aconteçam de forma integrada num ambiente de empatia que progressivamente se irá criando. Seria também desejável que o magistrado titular do processo pudesse estar presente diretamente em contacto com a vítima ou observando-a através de espelho unidirecional, com oportunidade para intervir na colheita de informação pessoalmente ou através do psicólogo, consoante o caso concreto. Evitar-se-iam, assim, outras abordagens por parte destes profissionais, evitando assim as múltiplas entrevistas e inquéritos. Naturalmente, o local da perícia é também determinante do êxito da mesma. Deverá ser um local tranquilo, confortável e agradável, que transmita bem-estar e sensação de privacidade à vítima, importante ainda que haja material lúdico adequado à sua idade. Há autores que consideram também que pode ser útil filmar a entrevista, dado que o material de vídeo é cada vez mais aceito como uma evidência auxiliar em casos legais. No entanto, o registro de vídeo não é consensual, uma vez que há autores que defendem que a utilização do vídeo condiciona o comportamento da vítima durante a entrevista, tendo neste caso um efeito negativo em termos de recolha de informação. Idealmente, os peritos devem dispor previamente à entrevista da máxima informação sobre o caso. A entrevista em geral compreende três fases: a introdução, a exploração e a conclusão. Na introdução, nesta fase, os profissionais que participam na entrevista devem apresentar-se, explicar o objetivo da mesma e procurar estabelecer uma relação de confiança com a vítima. Deve sempre ser equacionada a repercussão que a conversa pode ter sobre a vítima e assegurar a confidencialidade da mesma. Assim, nestes momentos iniciais, deverão ser adotadas estratégias e atitudes empáticas, pelo que será útil, por exemplo, conceder um período de conversa livre, abordando alguns acontecimentos neutros, como rotinas ou descrição de uma atividade, estimulando a capacidade da pessoa para descrever e informar. É importante ainda que, desde o início da entrevista, a vítima compreenda que o perito tem capacidade para ouvir e compreender as suas experiências, mesmo as mais negativas. É ainda essencial que perceba que tem um espaço para abordar outros assuntos ao longo da entrevista, pois é provável que manifeste resistência e dificuldade em falar unicamente na situação de vitimização. Esta fase é também de suma importância, essencialmente no caso das crianças, para a avaliação do estado de desenvolvimento cognitivo, para que nos espaços seguintes a entrevista possa ser adequada às reais capacidades de percepção da vítima. A segunda fase, a fase de exploração, permite a colheita de informação mais específica e a sua valorização. O ideal é promover o discurso livre, no entanto, há frequentemente necessidade de colocar as perguntas de modo focalizado. Nesta fase, há algumas indicações a ter em conta, entre as quais contextualizar a importância do relato, pedindo à vítima para falar sobre eventos que experienciou e não nunca ouviu dizer, reforçando a importância de dizer a verdade, encorajá-la a fornecer toda a informação de que se lembrar. Na condução da entrevista, devem evitar-se perguntas do tipo sim, não, perguntas que contenham mais do que uma questão ou perguntas de escolha múltipla, dado que estas aumentam o risco do entrevistado responder aleatoriamente, especialmente quando não se recorda bem da situação. Aconselha-se antes a alternância entre perguntas abertas e fechadas, entre perguntas acerca da situação de abuso e perguntas neutras. Deve evitar-se também repetir perguntas sobre matéria em relação à qual a vítima demonstre que não quer dar informações, não apresentando uma atitude ameaçadora, nem pedindo que se repita a sua história na presença de outras pessoas. Na última fase, a fase de conclusão, o perito deve agradecer a colaboração da vítima, dar-lhe a possibilidade de acrescentar mais alguma informação ou de formular ela própria alguma questão. Nesta fase deve ainda fornecer-se informação e preparar a vítima para os passos seguintes do exame médico-legal, designadamente o exame físico, se este não tiver tido já lugar. Tendo em conta que a vítima pode não ter revelado a agressão, será nesse caso pertinente informá-la a quem se pode dirigir para acrescentar alguma informação. No final da entrevista, pode haver lugar a um breve diálogo sobre um assunto neutro. Esta metodologia terá de ser adaptada às características da vítima, atendendo muito particularmente à sua idade. Caso não seja possível a realização desta perícia por um psicólogo, deverá o perito colher no início do seu exame e, na medida do possível, os elementos acima referidos, seguindo a técnica proposta. Exame médico-legal. Se o exame físico acontecer previamente à avaliação psicológica, poderá o perito ter necessidade de colher alguns dados acima referidos. Se acontecer em conjunto com a avaliação psicológica ou a seguir a esta, deverá iniciar o seu exame na posse dos resultados da mesma. Informação clínica. Se possível, antes de iniciar o seu exame, o perito deverá ser já conhecedor da data, hora e local da ocorrência, do facto de ser uma ocorrência única ou reiterada, da relação entre a vítima e o abusador ou abusadores, e neste caso o seu número, sexo e antecedentes, das circunstâncias da mesma, violência física e emocional, ameaças verbais e com armas, do tipo de práticas envolvidas, incluindo uso de corpos estranhos, existência ou não de ejaculação, uso de preservativo e do comportamento da vítima após a agressão, lavagens, mudança de roupa ou procura de cuidados médicos para avaliar da possível destruição de vestígios. Se não tiver esta informação, terá de acolher com todos os cuidados anteriormente referidos, podendo fazê-lo junto da vítima ou de quem a acompanhe, dependendo dos casos. Os antecedentes pessoais deverão ser também pesquisados para que se obtenha informação que possa ajudar no tratamento médico da vítima, mas sobretudo porque poderão ser necessários para explicar alterações a nível dos exames físico e laboratoriais. A informação a colher é relativa aos antecedentes patológicos e traumáticos anteriores que possam ser relevantes para a apreciação em causa à situação clínica atual da vítima, incluindo eventual medicação, aos antecedentes ginecológicos, no caso da mulher, menarca, data da última menstruação e da última relação sexual consentida, uso de tampões, tipo de contracepção utilizada, entre outros, e obstétricos, número de gestações, partos e abortos. Antes de iniciar o exame físico, deverá ser também abordada a questão da sintomatologia, tentando descrever-se as queixas na perspectiva de eventuais danos a nível funcional e situacional. Muitos dos sintomas podem constituir indicadores importantes quando conjugados com outras evidências, pelo que não devem deixar de ser descritos. Estes indicadores são particularmente valiosos nos abusos sexuais, sobretudo intrafamiliares, e carecem também da sua valoração por psicologia. Entre outros, podemos destacar, de uma forma genérica, dor na região vaginal ou anal e prurido vulvar. Nas crianças surgem perturbações funcionais, anorexia, bulimia, terrores noturnos, incontinência para urina ou fezes, dores abdominais inexplicadas e recorrentes, obediência exagerada aos adultos e preocupação em agradar, pobre relacionamento com outras crianças, condutas sexualizadas, interesse e conhecimentos desadequados sobre questões sexuais, traduzidos, por exemplo, pelo uso de linguagem específica e desapropriada para a idade, masturbação compulsiva, desenhos ou brincadeiras sexuais explícitas, comportamentos agressivos. Nos jovens podemos observar comportamentos aparentemente bizarros, como dormir em vestidas com roupa do dia, urinarem de propósito a cama, esperando que os lençóis molhados evitem que o abusador as toque, destruição ou ocultação de sinais de feminilidade que possam ser atrativos, recusa para tomarem banho ou se despirem nos vestiários, não quererem fazer a ginástica, recusem ir à escola ou em voltar da escola para casa, perturbações do foro sexual, comportamentos autoeróticos extremos, masturbação em frente dos outros, interação sexual com os companheiros, abuso sexual de crianças mais pequenas, condutas sedutoras com adultos, repulsa em relação à sexualidade, comportamentos desviantes, como abuso de álcool e drogas, delinquência, prostituição e outras perturbações, como depressão, automutilação, comportamento suicida e fuga. Esta fase será concluída com o pedido de autorização, se possível escrito, para a realização de exame físico, colheita de vestígios e fotodocumentação, devendo ser claramente explicado à vítima, mesmo que de menor de idade, todos os procedimentos que irão ter lugar. O exame físico tem como objetivo demonstrar a existência de vestígios de uma agressão sexual e valorizar as possíveis evidências físicas, biológicas e não biológicas resultantes. É de notar que, de facto, o facto de não serem visualizadas lesões, suas sequelas ou material biológico do suposto agressor, não implica que não tenha havido agressão sexual pelos motivos anteriormente expostos. No adulto, uma atitude calma e carinhosa por parte do perito é fundamental para tranquilizar e transmitir confiança à vítima, dando-lhe hipótese de colocar questões. Deverá ser permitido estar um membro da família ou um amigo presente na sala durante o exame, se a vítima o preferir. Também deverá permanecer outro profissional de saúde na sala, principalmente se o perito que for realizar o exame for do sexo masculino. Este ajudante terá como principal função manter a vítima confortável, auxiliar o perito nas colheitas e também protegê-lo relativamente a alguma queixa sobre o seu trabalho. Durante a realização do exame, a vítima deverá ser informada sobre os diversos procedimentos, dando a sua permissão e avisada quando, como, onde e com que instrumentos irá ser trocada. Sendo claro que poderá interromper o exame em qualquer ocasião, se necessário, podendo recusar todo ou algumas partes do exame físico. O exame deverá decorrer num local iluminado, com temperatura ambiental adequada, limpo e com privacidade. E o perito deverá respeitar o lógico pudor das pessoas, cobrindo o corpo e expondo somente a parte que vai ser examinada. Se a roupa que a vítima tem vestida é a mesma que tinha durante a agressão, esta deverá despir-se em cima de um papel de captação, poderá ser um papel de filtro branco colocado sobre um lençol branco limpo, para que eventuais vestígios existentes na roupa possam ser preservados. As roupas que apresentem rasgões ou manchas devem ser conservadas em sacos de papel, idealmente secas, bem como possíveis absorventes usados pela vítima. O exame tem de ser completo, da cabeça aos pés, mas breve, procurando-se não o repetir para não agravar o trauma sofrido. A já referida vitimização secundária. Em geral, e se houver autorização da vítima ou do seu representante, procede-se à fotodocumentação de todos os achados relevantes. O estado de relaxamento será importante, não só para o bem-estar da vítima, mas também para a observação e resultados da mesma. O exame começa pela inspeção das faneiras, da superfície corporal em geral e da cavidade oral acompanhada das colheitas que se revelarem necessárias. Só depois será realizado o exame anogenital. Em relação ao exame das faneiras, superfície corporal em geral e cavidade oral, o exame deve começar pela inspeção das mãos, por exemplo, lesões de defesa, unhas, possibilidade de colheita de zargatoa subungual e corte das unhas, punhos, por exemplo, lesões de cordas ou de compressão manual e antebraços, por exemplo, lesões de defesa, braços e axilas, por exemplo, equimoses. É necessário estar atento a sinais de picadas endovenosas. Observa-se de seguida a face, região orbitária, nariz, regiões malares, boca, por exemplo, equimoses, abrasões, lacerações da mucosa oral, petéquias no palato, que podem indicar penetração, solução de continuidade do freio da língua e fratura de dentes e nas orelhas, pesquisa de equimose retroauricular. Na região craniana, pesquisa-se a possível existência de alopécia traumática, edema e hematomas, realizando, se necessário, o corte de madeixas empastadas e recolha de cabelos secos através de penteado. Prossegue com a inspeção do pescoço, pesquisa de equimose, sugelações e marcas de mordeduras, do tronco, regiões mamárias, áreas privilegiadas de mordeduras e abrasões e lacerações dos mamilos, abdômen, pesquisa de equimoses, abrasões e lacerações, coxas, pesquisa de equimoses simétricas na face medial, joelhos, pesquisa de abrasões, tornozelos, pesquisa de lesões de cordas e pés, pesquisa de abrasões e lacerações. De acordo com a observação com informação prestada pela vítima, locais de contacto da boca ou órgãos genitais do agressor com o seu corpo, pode presumir-se a possibilidade de existência de qualquer evidência biológica, pelo que se devem fazer colheitas nesse local, neste caso as zragatoas. As zragatoas deverão ser umidificadas com águas esterilizadas ou com soro fisiológico, sempre que se suspeitar da existência de vestígios de saliva ou de esperma na pele e regiões pericavitárias, e deverão ser utilizadas secas nas regiões cavitárias vaginal, anal e oral. Em alguns casos, na região anal, pode ter que ser umedecida. Poderão também ser colhidas zragatoas subunguiais, bem como efetuado corte de unhas ou de madeixas de cabelo ou recolha com pinças de cabelos, fibras, restos de ervas, arbustos ou plantas que as vítimas possam ser portadoras. Exame genital. Para o exame da região genital feminino, pode usar-se a posição genopeitoral, a posição em rã ou a posição ginecológica, devendo a área vulvar ser bem iluminada. Se a vítima apresentar lesões nas áreas genital e anal, estas poderão ser extremamente dolorosas ao toque, sendo apenas possível proceder a um exame sumário ou, em alternativa, recorrer à analgesia. As áreas externas da região genital e ânus devem ser bem inspecionadas, assim como a região glútea e as coxas, seguindo-se o monte púbico, os grandes e pequenos lábios, clítoris, hímen ou remanescentes hímeniais, comissura posterior e o períneo. Uma zargatua úmida da genital externa deve ser realizada antes de qualquer toque. Posteriormente, deverá ser provocado um suave estiramento da comissura posterior, podendo revelar-se assim abrasões que poderão estar disfarçados nas pregas da mucosa. Os grandes lábios devem ser suavemente tracionados, lateral e anteriormente, permitindo a visualização do ímã. Se algum sangramento for visualizado, é necessário que seja determinada a sua origem, vulvar ou vaginal. O exame com espéculo permite ao perito inspecionar as paredes da vagina, procurando abrasões, lacerações e equimoses, sendo esta visualização facilitada pela utilização de um espéculo transparente. Poderão também ser visualizados corpos estranhos e cabelos que deverão ser recolhidos. O canal endocervical também deverá ser visualizado. Este procedimento poderá ser particularmente difícil para a vítima, podendo de alguma forma relembrar a agressão. Na maioria dos casos, o exame com o espéculo não deverá ser realizado por rotina, sendo particularmente relevante nos casos em que a vítima apresenta dor uterina ou vaginal significativa após a agressão, hemorragia vaginal ou suspeita de corpo estranho na vagina. Nas agressões decorridas há mais de 24 horas, mas há menos de 96, antes da realização do exame físico, a vítima também deverá ser submetida a este procedimento com o objetivo de recolher zragatoa no canal endocervical para detecção de sêmen. Devem ser efetuadas também zragatoas das áreas suspeitas, úmidas nas regiões peri e secas nas cavidades, sem esquecer a inspeção do pelo púbico e colheita de vestígios nessa zona, se a história do evento o justificar. Dada a importância de obter fotografias das lesões, são úteis técnicas de magnificação da imagem, como o colposcópio. Os elementos físicos que podem levantar a suspeita de penetração ou tentativa de penetração vaginal são o edema dos pequenos lábios, com cor vermelho arroxeado ou com erosões, a existência de cicatrizes ou significativa distensão da forma do ímã, a existência de lacerações, escoriações, erosões ou áreas sem epitélio e com neovascularização na sua metade posterior, bem como uma dilatação do ímã superior a 15 mm de diâmetro transversal, em posição genopeitoral. O ímã pode apresentar-se intacto, intacto com escoriações, com laceração recente, ocorre geralmente na parte de metade posterior entre as 3 e as 9 horas do esquema do mostrador do relógio, quando há tentativa de penetração por pênis, considerando-se que a zona mais frequentemente lesada é às 6 horas, com laceração não recente cicatrizada. O orifício do ímã pode ser avaliado quanto à forma lisa ou serreado e quanto ao tamanho. O diâmetro transversal máximo mede-se com régua e fotografia colposcópica. Mas há que ter em conta que os tecidos genitais são elásticos e, por isso, existe uma margem de erro intrínseco nestas medidas. Além disso, a permeabilidade do ímã pode variar em função do observador, da técnica usada, da posição da examinada e da cooperação e relaxamento. É de notar que nas mulheres pós-menopáusicas, os tecidos vaginal e cervical apresentam-se menos lubrificados e friáveis, podendo ocorrer hemorragias com maior frequência. Nestas vítimas, é também necessário realizar o diagnóstico diferencial entre alterações vaginais provocadas por agressões e as inerentes à condição de hipossecreção estrogénica, como vaginite e atrofia senil, sendo necessária a informação da toma terapêutica hormonal de substituição ou outros tratamentos hormonais. No sexo masculino, as formas mais comuns de agressão são a penetração anal e oral, assim como a manipulação genital da vítima. Assim sendo, o ânus, a boca e os órgãos genitais são os principais locais de observação da vítima. Os órgãos genitais deverão ser observados enquanto a vítima se encontra na posição ortostática ou na posição sentada. Deverá ser realizada a inspeção das coxas, pênis, escroto e períneo. De acordo com a observação ou informação prestada pela vítima, deverão ser realizadas colheitas de evidências biológicas das áreas suspeitas, dos agregadores de mordeduras e dos locais que a vítima referir ter ocorrido contacto oral. No exame proctológico, para a realização do exame na região anal, a posição de observação deve ser o decúbito lateral esquerdo ou genopeitoral. A realização de suave afastamento da região glútea e pressão excêntrica sobre o orifício anal deverá revelar a existência de dilatação, engurgitação venosa, hematomas, fissuras, escoriações ou lacerações. No caso de sodomia, pode observar-se diminuição da gordura à volta do orifício anal, bem como o adelgaçamento da pele perianal. Há, no entanto, que ter em conta que o esfíncter anal é flexível e que, com cuidado e lubrificação, pode permitir facilmente a penetração de um pênis ou de um objeto de dimensões consideráveis sem o lesar. O toque retal só é recomendado quando há suspeita de corpos estranhos no canal anal. A proctoscopia ou anoscopia deverá apenas ser realizada se houver hemorragia do canal anal ou dor anal severa após a agressão ou ainda se houver suspeita de corpo estranho no reto. No caso das crianças, o exame genitoanal deverá ser realizado na presença de um acompanhante da criança, seja este um dos pais ou o adulto de confiança desta. Em caso das crianças muito pequenas, o exame poderá ser realizado com a criança ao colo do acompanhante. Deverão ser explicados à criança os procedimentos que irão ser realizados e permitir que esta esclareça todas as suas dúvidas e medos. Se a criança recusar o exame, é necessário tentar perceber o motivo e deferi-lo para um momento mais oportuno. Nenhuma criança poderá ser obrigada a submeter-se à realização do exame físico, principalmente se não houver descrição ou sintomatologia de lesões resultantes do abuso. Apenas poderá ser considerada a sedação se a criança recusar o exame, mas apresentar sinais e sintomas clínicos que façam suspeitar de necessidade de tratamento, como hemorragia vaginal ou anal, ou suspeita de existência de objetos estranhos intravaginal ou intraanal ou retal. O exame físico irá consistir na inspeção geral da cabeça aos pés e detalhada da região genitoanal, como descrito para os adultos. Para uma melhor visualização, deverá ser utilizado um colposcópio. Em geral, o exame genitoanal nos menores limita-se à inspeção visual, à procura de lesões da área externa da região anal, vulvar e do ímã, através da separação dos lábios e sua tração lateral e posterior, não se fazendo por rotina a inspeção com espéculo. Na eventualidade de ser necessária intervenção terapêutica, particularmente nos casos em que há suspeita de lesões resultantes do abuso, como corpos estranhos e hemorragia vaginal, este exame deverá ser realizado e deverá ser considerado anestesia geral ou sedação, o mesmo se aplicando à realização do toque retal. As meninas são observadas na posição de rã, no exame genital, e o exame anal é realizado em ambos os sexos em decúbito lateral. No caso dos menores, raramente são detectadas lesões físicas, porque o abuso sexual nesta faixa etária raramente envolve violência física. Dentre os indicadores físicos que nos fazem suspeitar de abuso sexual, a gravidez, a presença de esperma no corpo ou roupa ou de substâncias tais como lubrificantes e as doenças sexualmente transmissíveis, sobretudo gonorreia e sífilis não congénita, podem ser considerados patognomónicos. A existência de infecção por clamídia, condilomas, acuminatos, herpes simplex e tricomonas vaginais é apenas indicativo de provável abuso sexual, assim como abrasões, lacerações ou equimoses dos lábios, tecidos perieminiais, pênis, escroto ou períneo, incisuras ou reentrâncias que atingem mais de 50% do bordo hiemnal, lesão traumática recente ou cicatrizada na comissura posterior, não envolvendo o ímã, e dilatação anal significativa ou cicatrizada. Várias condições podem simular uma agressão sexual, como perturbações dermatológicas, variações congénitas, alterações fisiológicas próprias da maturidade, traumatismos acidentais, cirurgias genitourinárias e infecções não sexualmente transmitidas, relativamente às quais é necessário fazer o diagnóstico diferencial. Exames laboratoriais. Durante a recolha das amostras para análise forense, devem ser cumpridas de uma forma estrita uma série de princípios, entre os quais evitar a contaminação através do uso constante das mesmas luvas, que se devem ir mudando, realizar as colheitas o mais precocemente possível, respeitar as normas de acondicionamento e remessa de amostras, de forma a garantir a sua adequada preservação e a cadeia de custódia. Para a realização dos estudos laboratorial dos vestígios biológicos escolhidos, procede-se, em geral, à recolha da roupa e absorventes, que devem ser colocados em envelopes de papel, à colheita de raspado do conteúdo subungual e corte das unhas, se a história do evento revelar contacto das mãos da vítima com o agressor, principalmente com a descrição de unhadas e arranhões, colheita de cabelo e de pelo púbico, corte e penteado, ou outro material estranho, opcional, no momento da exploração, sendo colocado em envelopes de papel estéreis, colheita de manchas suspeitas na pele e regiões pericavitárias, zargatuas úmidas e lâminas para microscópio. Colheita de conteúdo das cavidades suspeitas, oral, vaginal e anal, zargatuas secas e lâminas para microscópio, sangue da vítima, mancha em cartões próprios ou zargatua bucal, se não houver suspeita de qualquer material genético estranho nesta localização. As zargatuas devem estar esterilizadas e não podem ser colocadas em meio de cultura, a não ser que se tratem de exames microbiológicos. Para as superfícies secas, as degradações devem ser umidificadas, como água esterilizada ou soro fisiológico. As lâminas para o microscópio são obtidas através da rotação da extremidade distal da zargatoa sobre a lâmina após a colheita de material. Todo este material deve estar seco quando for selado nos contentores próprios para o transporte. Os estudos incluem a pesquisa microscópica de espermatozoides, a pesquisa de esperma, prova da brentamina e a tipagem de STRs autossómicos e do cromossoma Y. A sua presença pode confirmar o crime e permite identificar o agressor através do estudo DNA, comparando o DNA encontrado na vítima ou na sua roupa com o do suspeito. Deverão ser realizados exames toxicológicos se houver dados que indiciem ter sido administradas drogas à vítima, sendo recolhidas amostras de sangue até 12 a 14 horas após a possível administração de drogas e de urina. E se este período for maior, é muito importante uma intervenção multidisciplinar entre os vários profissionais de saúde, nomeadamente entre o perito médico-legal, os médicos do serviço de urgência e os médicos assistentes, pois dependendo da natureza da agressão e da severidade das lesões observadas, poderá ser necessário submeter a vítima a exames complementares de diagnóstico, como radiografias, ecografias, TACs, e à colheita de material biológico para exames hormonais, testes de gravidez, nos casos de adolescentes e mulheres adultas, serológicos e microbiológicos, para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, devendo estes procedimentos ser realizados em conjunto, evitando-se assim múltiplas observações. E foi mais um episódio do podcast de Enfermagem Forense, onde falámos sobre os crimes sexuais e o seu enquadramento e as questões médico-legais, e podemos perceber que são um grande desafio para qualquer perito, que carecem de muita experiência, muito conhecimento, muita competência, e que acaba por ser uma situação idêntica a montar um puzzle com muitas peças, e que muitas peças podem ou não encaixar, e que a ciência forense irá ajudar a que algumas peças se encaixem para que depois a investigação criminal possa construir esse puzzle para o apresentar e para o juiz tomar uma decisão sobre aquilo que tem em mãos para análise.